Minha gente, olha, não dá tempo pra mais nada, viu? Mas continue aí ouvindo as nossas emissoras co-irmãs. Um abraço a todos vocês, boa noite, se Deus assim nos permitir, amanhã tem mais do Achei Sudoeste no ar.
Com certeza, uma excelente noite de quinta-feira a todos e até amanhã às 5 da tarde com mais uma edição do Achei Sudoeste no ar.
Você ouviu Achei Sudoeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.acheisudoeste.com.br. A informação com credibilidade.
CYV558, canal 234, 94,7. A primeira da cidade.
Atenção, amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Tira o pé do chão, levanta a mão pra cima e vem. É a boa de nação.
Oh, 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 oh. Muito boa noite, são 18:02, começa aqui a nossa programação Balanço Esportivo com a credibilidade no mundo da bola e a bola rola, olha, o Equador marca o primeiro na Copa e empata com a Alemanha, Chitão da Bahia.
Beleza, alô, você, o destaque também tudo sobre a seleção brasileira, venceu, convenceu e Vini Júnior, autor de 2 gols.
E ainda, Equador empata, ângulo arrisca de fora da área e faz um gol belíssimo.
Os destaques também dos classificados da Copa do Mundo, hein? Lembrando a vocês que o Brasil termina na primeira colocação e hoje conhecerá o seu adversário nas oitavas.
E o zagueiro do Curaçao recebe bolada no rosto e recebe atendimento médico.
Neymar volta a campo e tem 15 minutos aí de genialidade.
E olha os horários dos Jogos do Brasil até uma possível final da Copa. A gente está para você daqui a pouquinho.
E hoje, no Balanço Esportivo, hoje, nesta quinta-feira, a gente bate um papo aqui com os campeões baianos aí de karatê, hein? Lembrando a galera aí da Academia Soti, aqui com o professor André.
E o Grêmio acerta a venda de Vieri para o Fiorentina.
Esses são os destaques do nosso Balanço Esportivo para hoje, quinta-feira. Hoje, dia 25 de junho de 2026. Está no ar.
Meu.
Você.
Nosso
Balanço Esportivo.
Credibilidade no mundo da bola.
Agora pelas ondas da 94.7 FM. A nave voa.
E volta já.
Segura aí, meu irmão. É Pai Bola. Entrevista ao vivo, hein?
Estamos apresentando Balanço Esportivo.
Atenção, motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Ita Guanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Ita Guanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Ita Guanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Existe um poder capaz de transformar vidas. Uma força que aproxima pessoas, transmite confiança e renova histórias. Esse poder está no seu sorriso. E há 9 anos, a Sorrisos Life tem o orgulho de fazer parte de milhares de sorrisos renovados em Guanambi e região. Aqui você encontra ortodontia, estética dental, odontopediatria, implantes e alta tecnologia. Tudo com excelência, cuidado e atendimento humanizado. São 9 anos transformando vidas através do sorriso. Agende sua avaliação agora mesmo pelo WhatsApp 77988166019 ou 77988090900. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, no centro. Sorrisos Life. Seu sorriso merece o melhor.
Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Doutor Humberto 99870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanabi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. Coco ice é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É coco ice todo dia, a qualquer hora, bem geladinha. Água de coco todo mundo quer, quer o quê? É coco ice.
Instalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fame, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas, novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Remotores, a sua retífica de motores de Guanambi região. Profissionais treinados e capacitados para garantir a qualidade de serviço. Trabalhamos com retífica e recuperação de cabeçotes em geral, além de peças e serviços das linhas leves e pesadas. Remotores, Avenida A, em frente ao posto Guanambi. WhatsApp 77991997122. Direção do amigo Edinaldo.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Alice Ition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Alice Ition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Alice Ition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Alice Ition. Estratégia, eficiência e resultados.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guanambi. Gol de economia na Rede Construir Guanambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guanambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na Rua 13 de Maio, 415, no centro, próxima Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
Muito bem, o recado agora vai para você da Intersoft Fibra. Também você acelera a sua internet com planos com até 500 MB de velocidade. Outra do Wi-Fi 6, incluso com alcance e potência de verdade. Mais benefícios que só a Intersoft oferece para você. Então não perca tempo, assine já e comece a navegar com facilidade. Chitão da Bahia, boa noite.
Beleza, muito boa noite. Olha só, hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2026, hein? Ao vivo, mais uma vez, apresentando aqui o Balanço Esportivo, falando um pouco da nossa seleção brasileira, que ontem fez um grande jogo. 3-0 e o Brasil ontem convenceu. Muita gente feliz com algumas mudanças, principalmente aí com o garoto Rayan, garoto novo, que deu mais velocidade ali, e obviamente do outro lado Vinícius Júnior. Então o Brasil ontem venceu aí 3-0 a Suécia. E agora o Brasil encaminha a sua classificação. E hoje à noite, a partir das 8 da noite, teremos aí o adversário já do Brasil. Podemos ter aí três equipes, hein? Olha só, Holanda, Japão, né? E Suíça poderá estar pintando aí. Suíça ou Suécia? Deixa eu ver. Suécia. Suécia poderá pintar aí no caminho da seleção brasileira, porque todo mundo sabe que o Brasil está no grupo C e o adversário do Brasil é justamente, né, o pessoal do grupo, do grupo F. Então, a Tunísia, Holanda, Japão, Tunísia que dificilmente vai chegar, mas aqui vai ficar entre Suécia, que joga agora 8 da noite contra o Japão. Obviamente, se ela vencer, vá 6 pontos, e se a Holanda vencer, a equipe da Tunísia chegará a 7 pontos. Então a Holanda termina na primeira colocação, e se a Suécia vencer, o Japão terminará na segunda colocação, é adversário da seleção brasileira. E o jogo do Brasil, tá? Segunda-feira, a partir das 14 horas, 14h, 2 da tarde, então o Brasil, o horário dele já está decidido, agora é esperar o vencedor aí do grupo F. Brasil terminou na primeira colocação, então o Brasil vai pegar o segundo colocado do grupo F, que até então aí, com exceção da Tunísia, 3 adversários poderá pintar aí um deles no grupo do Brasil: Japão, Suécia e Holanda. Outros resultados importantes acontecendo agora na Copa do Mundo: Equador vai empatando com a equipe da Alemanha em 1-1. Resultado que Equador vai para repescagem, não classifica, porque Costa do Marfim vai vencendo o Curaçao aí por 1-0. Alemanha, Costa do Marfim vai classificando. Ontem também tivemos vários jogos aí fechando a terceira rodada da Copa do Mundo, e o México, hein, com 9 pontos, ótima campanha da equipe mexicana, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Então o México realmente está sendo a surpresa desse Mundial de Clube. Seleções, claro, Mundial de Seleções. E a África do Sul foi outra também que conseguiu a sua classificação aí no grupo A, no grupo do México. Acabou vencendo Coreia do Sul. Coreia do Sul vai para a repescagem aí, 8 ou 10 equipes vão aí buscando a sua classificação, aquelas que terminam na terceira colocação, as melhores, né? No geral. Então tá aí, gente, a Copa do Mundo, hoje teremos aí para o fechamento da rodada, né? Tunísia e Holanda agora às 8 da noite, Japão e Suécia também no mesmo horário, os jogos tem que ser tudo no mesmo horário, justamente para não dar aquele negócio, um já sabia. Então é isso aí. E na sexta-feira, amanhã, teremos também aí Cabo Verde, que é a sensação do goleiro Vozinho aí, né? Jogando contra a equipe que também era considerada uma equipe forte, né? Arábia Saudita, mas vem mal aí na competição. O fato é que Arábia Saudita com 1 ponto na última colocação do grupo aí, se vencer vai 4 pontos e vai torcer para um tropeço aí do Uruguai, que vai encarar justamente a seleção da Espanha. Olha o Uruguai, né? Quem diria, o Uruguai é seleção forte, com vários jogadores que jogam aqui no Campeonato Brasileiro. O Uruguai acabou empatando com a fraca equipe aí do Cabo Verde em 2-2, e agora para o Uruguai classificar, meu irmão, ele terá de vencer a Espanha, que não pode também do outro lado perder pro Uruguai. Então esse jogo amanhã às 9 da noite é interessante, chama muita atenção a equipe do Uruguai, né? Encarando a equipe espanhola, tá? E amanhã também Senegal encarando aí a equipe do Iraque, esse jogo às 18 horas, um jogo importante também. E fechando a rodada aí, Noruega contra a França, que jogo, hein? Que jogo, Noruega e França, dois grandes jogadores, dois grandes atacantes, o artilheiro Mbappé de um lado aí, e vai encarar a equipe da Noruega, que tem grandes jogadores também. Então um jogo espetacular também amanhã, né, às 4 da tarde, nesse mesmo grupo aqui, no grupo I. França vai liderando, Noruega com 6, os dois estão classificados, mas aqui um quer terminar na primeira colocação para justamente enfrentar um adversário. Aqui tem a briga bonita, o Haaland, né, encarando aí o Mbappé. Então será muito importante esse jogo, os dois que vem também ao lado do Vinícius Júnior, sendo vice-artilheiro do campeonato do Mundial de Clube aí. O artilheiro é Messi, com 5 gols, aí vem Vini Júnior e o Haaland, e também o Mbappé, todos com 4. Então tá os grandes jogadores aí, muito bem nivelado. Tá aí, os jogos de sábado, a Argentina tem torcedor aqui em Guanambi, viu? E tem gente aqui no estúdio que é torcedor da Argentina. Ô, Venils, vem cá, rapaz. Tem torcedor da Argentina aqui, Venils. Como é que você manda sua filha Samira, brasileira, que é torcedora nossa, do Brasil? Samira vem pra cá, acompanhada do professor, que é argentino. Boa noite, Vena. Como é que fica isso aí, Venils? Boa noite, cara.
Boa noite, então. Boa noite aos ouvintes do Balanço Esportivo. Rapaz, infelizmente a gente tem que se submeter a esse tipo de coisa, porque eu nunca vi argentino torcer para o Brasil. Sinceramente, eu nunca vi. E agora que o Sensei, infelizmente, debandou por esse lado, então já tô formando uma torcida também aqui para no campeonato mundial. O pessoal torcer pra Argentina contra ele lá, que aí é o que a gente tem que fazer, é dar o troco, né? Porque brasileiro torcer pra Argentina, isso não existe.
Agora, Vinícius, você é um cara que é amante do futebol, até então, como é que você tá vendo a seleção brasileira?
Chitão, eu acho que agora na fase eliminatória que a gente vai ter uma noção real de como é que tá a seleção, porque nenhum grupo a gente pode dizer que é um grupo da morte, todos os favoritos estão saindo bem. E a equipe do Brasil, a gente sabe que a equipe do Marrocos é uma equipe considerada não favorita, mas é uma das equipes medianas, então deu um trabalho para o Brasil. E os outros dois jogos foram aquilo que a gente esperava. A partir de ontem, com a equipe bem montada, eu acho que a tendência é só melhorar daí para frente. E a gente espera que a equipe do Brasil traga bons resultados e quem sabe não chegue à final.
E essa briga aí dos principais jogadores, principalmente os atacantes que jogam na Europa, os atacantes que já tem aí uma grande bagagem. Segurei, Roberto, quase você me derrubou o Venilson aqui. Que você acha aí? Que a expectativa aí, Venilson, desses jogadores? E o jogador brasileiro aí, o Vinícius Júnior, na sua opinião, tá sendo a surpresa da Copa, Vena?
Não, acho que ele tá mostrando aquilo que ele vem sempre jogando no Real Madrid. Para mim não é uma surpresa, é o que ele é o que a gente cobrava, é o que ele tá fazendo agora, né? O que a gente espera dele é que ele consiga jogar na seleção, que ele joga no Real Madrid, que ele já mostrou o seu valor lá na equipe do Real Madrid e não vinha apresentando esse bom futebol na seleção brasileira. Ontem ele não vou dizer que surpreendeu, mas fez aquilo que se esperava dele. Então fez dois gols, fez três na verdade, né? Teve um muito mal anulado pelo VAR.
Também concordo.
E ele já tinha igualado a Messi. Eu acredito que essa fase, como você disse aí, na disputa entre os grandes jogadores, Haaland, Mbappé, Messi, é agora que a gente vai saber quem é quem, porque essa primeira fase, sinceramente, foi uma verdadeira baba aí. Foi 48 equipes. Rapaz, ontem eu estava comentando com um colega que 48 equipes e a Itália conseguiu ficar fora. Então é uma situação meio complicada, tem muita baba nessa primeira fase. O Brasil fez o esperado, e assim como o Vini Júnior fez o esperado, a Rayan entrou muito bem ontem, deu um apoio grande ali. Eu acho que ele rendeu mais que o próprio Rafinha, que vinha jogando titular, deu mais produtividade à equipe, e a gente espera que se mantenha com essa equipe aí, porque o que a gente espera é que traga bons frutos e se manter nessa pegada aí. Eu tenho quase certeza que vai conseguir, independente da Argentina e do Sensei André.
Ele tá aí sorrindo aí. Agora, para finalizar com o Venilson aqui, a gente sempre bate papo aí do futebol, e ele tem uma filha, né, que partiu para outro lado, de outra competição, né, outra modalidade. E como é que você tá vendo aí a nossa Samira, né, que vem disputando juntamente aqui com o pessoal, com os amigos aí e os colegas da Soti, e trazendo muitas medalhas. Como é que você está vendo sua filha? E o gasto é grande, é enorme, mas toda ajuda do pai é importante, né, Vena?
É isso aí, Estão. A gente procura fazer aquilo que é possível, junto com... foi uma vontade dela, ela gosta de competir, e a gente procura fazer, porque o esporte é uma porta que se abre para também na educação, forma muito cidadão. Assim como o Sensei André tem um trabalho muito importante na vida desses meninos todos aqui, eu acompanho sempre que posso, acompanho ele aí nos campeonatos. Já tivemos vários estados, né? Já tivemos em Espírito Santo, Maranhão, aqui na Bahia, vários lugares que a gente está sempre acompanhando o Sensei André e essa turminha aí, porque é muito importante para a formação desses grandes cidadãos. Além de atleta, grande cidadão, é isso que ele procura sempre formar na Academia Arena Sochim.
Pronto, já que você falou no Sensei André, vamos lá bater um papo aí com ele, né?
É, junto com os meninos, ele ficou de fora ali hoje, tá no time reserva por o Vinícius falar que ele é argentino, né? Mas mesmo assim tá com a, o Vinícius colocou ele lá na segunda divisão. Mas mesmo assim tá com um uniforme muito parecido com a seleção brasileira. Boa noite, Sansei, um prazer mais uma vez receber você aqui no nosso Balanço Esportivo aqui da Rádio Cultura de Guanambi e lhe parabenizar, como o Vinícius falou aí, né? Por estar com essa garotada e outros projetos também aí, e os garotos eu tô vendo com muitas medalhas aqui no peito. Isso é sinal de conquista, né, Sansei? Boa noite.
Boa noite, Chitão. Boa noite a todos.
Nossa, pode puxar.
Boa noite, Chitão. Boa noite a todos da Rádio Cultura de Guanambi. Boa noite a todos os guanambienses também. E os brasileiros, boa noite a todos e os argentinos também. Vamos lá. Sim, Chitão, é muito bom ver assim a evolução de todos eles, né? A evolução, o apoio dos pais, que é muito importante. Já que, infelizmente, até então não temos o apoio dos nossos governantes, né?
Isso.
Temos só o apoio dos pais mesmo. Só não, né? Que é o mais importante, eu creio. É, e estão indo muito bem, né? Assim, eu levei, esse ano eu levei 3 novos atletas para o primeiro campeonato, que foi o Campeonato Baiano, que foi dia 14 de junho desse mês, né? E trouxemos... Tive, até eu me surpreendi com os resultados, né? Assim, eu achei que ia ter bons resultados, mas não tão bons. A gente tivemos aqui o nosso Marcel aqui, que ganhou 2 medalhas de bronze. Tivemos aqui o Luan, tivemos 1 medalha de bronze, né? Cada um disputou 2 categorias. E o Lucas, que teve 1 medalha de prata e outra de bronze, e disputou lá com o pessoal que já foi campeão, já disputaram campeonato mundial, campeonato pan-americano, diversos campeonatos baiano e brasileiro, e ele conseguiu se consagrar aí segundo lugar no comitê. Então achei que foi um resultado muito bom, né? Assim, e Cauã aí que conseguiu agora é tricampeão baiano de Xi'a e comitê, Cauã ali, graças a Deus, e o ano que vem vai buscar o tetra, né? Ele vai levar até o Galvão Bueno falando, é tetra.
Ah, legal.
Se Deus quiser, e os resultados são esses aí, né? E como o Vinícius falou, o trabalho da Arena Soutinho não é formar atleta, a gente tá ajudando esses meninos a competir e tudo, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é formar cidadãos de bem, que vão somar com a sociedade. Esse é o objetivo da Arena Soutinho.
Beleza, agora eu vou bater um papo aí com os campeões, né? O trabalho do professor é muito importante, né? Trata, como o Vinícius falou, uma família também, mas o mais importante é que os alunos têm também essa liderança por fora e extra, né? Vamos lá falar com o Lucas, não é isso? O Lucas. Que também o professor falou e agora já trouxe uma medalha importante também, medalha de prata. Suspende um pouquinho. Boa noite, Lucas. Prazer receber você aqui no Balanço Esportivo. Aqui. Bora lá. Pode falar aí.
Nesse campeonato eu consegui conquistar uma medalha de prata em Catar e uma de bronze em comitê. A experiência foi boa no primeiro campeonato que eu vou. E assim também, eu não vou dizer que foi fácil, porque eu peguei gente lá muito boa também, mas com o apoio do sensei, com os treinos, rígido também, eu consegui conquistar essas medalhas.
Agora sim, foi marcante pra você, porque foi em Feira de Santana, né?
Sim.
E ali a gente vê que tem muitos competidores a nível Brasil também, aparecendo sempre ali, e vocês são muitos novos, né? E essa experiência para vocês aí, cada vez mais é importante estar nesse currículo de vocês, e isso lhe dá cada vez mais motivação para continuar?
Dá sim. É muito importante também, porque tanto o esporte quanto o karatê, quanto outros esportes também ajudam vários jovens, adolescentes isso. Também sair de condições ruins, drogas, essas coisas.
Legal, a gente vê isso muito acontecendo, muita gente praticando diversas modalidades, esporte. A semana passada mesmo eu trouxe aqui uma menina que é corredora aqui de rua, né? Menina começou com 6 anos, tá com 12 anos e em 100 pódio, Alice, do projeto
Pé de Vento,
né? Ela no 120 pódio, ela subiu no 120. Ou seja, claro que teve pódio que sobe ali 5, 6 atletas, dependendo aí a categoria. Mas olha a importância de levar a sério. E ela viu o pai dela correndo, ela com 6 anos, agora ela está com 12, e aí já está também inscrita dentro da Federação Baiana. Que legal, guanambiense. Aqui nós temos muitos talentos. Estamos recebendo esses talentos aqui, é importante. Mais um garotinho novo ali, o Luan. Rapaz, nome da fera, nome bonito aí, Luan. Luan, nome de jogador, nome de atleta, nome de tudo. Luanzinho, quantos anos? Boa noite, cara.
Boa noite.
10 anos de idade.
Hã? 10 anos de idade.
É.
E aí, tem muito tempo que você pratica o esporte?
Não tem muito, mas também não é pouco, né? Quase um ano.
Hã?
De treinamento. E tô bem.
Tá bem, né? O Luan tem 10 anos, é isso? E os estudos, como é que faz aí pra estudar? Porque as notas o professor fica de cima, né?
É, fica. Mas assim, as notas tão boas.
Tão boa.
Tão.
É, 10 anos. E essa medalha sua? Suspende ela um pouquinho pra a galera da Rádio Cultura ver essa medalha. Bronze?
Sim.
Aí, ó, a câmera tá aí, ó.
Ganhei bronze no Catar. Não foi fácil, foi difícil. Mas com o apoio dos meus amigos, dos meus colegas aqui, eu consegui, né? Terceiro lugar,
legal, rapaz, tá aí, Luanzinho aí, 10 anos a ferinha, tá aí já trazendo, conquistando medalha lá no campeonato em Feira de Santana. Agora mais uma fera aqui, né, cheio de medalha, chega o pescoço ali também, tá lá do outro lado lá, um multicampeão, mas vamos bater um papo aqui também agora com o Marcel, é isso?
É,
Marcel. Sim. Marcel já é mais, já tem uma idade mais avançada um pouquinho, né, Marcel? Quantos anos?
Eu tenho 12 anos.
12 anos.
Eu não sou nativo de Guanambi, eu sou de Salvador. No entanto, eu acabei crescendo com a cultura daqui. E na Feira de Santana foi uma experiência, né? Eu ganhei 2 medalhas. Uma em Catar, outra em Kumite.
Que medalha bonita é essa, hein, cara?
É.
Muito então, bem. Você ganhou 2 medalhas, né?
É, 2 medalhas de bronze.
2 medalhas de bronze. Qual é a sensação ali pra... Porque o bronze é uma disputa legal também, né? Porque cê, o cara, pra ele não disputar o segundo lugar, o bronze é como se fosse um primeiro lugar também, né? Porque você quer ganhar aquela medalha, não é isso?
Isso aí. A intenção do campeonato, em minha visão, é ganhar medalha no geral, tipo...
Isso.
Nem que seja uma pobrezinha, nem que seja uma... Tá bom, aí tem gente, né? Bom, foi meio difícil, assim, de ganhar medalha. Com uma primeira experiência, vale, né? A vitória da medalha. E é isso.
Você falou que você é de Salvador. Ah. Né? E Salvador, você não chegou também a praticar o esporte lá, não, né? Ou foi em Guanambi?
Não, foi em Guanambi mesmo.
Foi em Guanambi. Como é que você tá achando aí dos colegas, a viagem, a resenha, tudo isso, tem? Ou o Sansei aí, o André, ele falei, todo mundo devagar, concentrado. Como é que é essa viagem aí?
Ai, ai. Essa viagem aí é...
Queria falar alguma coisa, viu, menino?
É,
deu uma respirada.
Eu esqueci.
Eu esqueci
o que eu ia falar.
É. Como é que foi a viagem aí?
A viagem foi boa. Uma certa experiência, assim, de, né, ter aquela uniãozinha com os colegas, coisa do tipo. Tem muito mais que falar sobre isso.
Pronto, mas a conquista, pra você, o que que representa?
Representa um novo patamar, assim, na minha vida. Tipo, é uma vitória. É isso que importa.
Guardado, né? Nas 7 chaves. É inesquecível, né?
Inesquecível.
É, tá aí, ele fala pouquinho aí, mas deve ser bom pra caramba aí. Cauã, falar com o Cauã aí, que ali também medalha pra caramba aí. Né, Cauã? Boa noite, cara.
Boa noite.
Várias vezes aqui já, né?
Já,
vai ficar sócio do programa.
Vez, eu acho.
Vai ficando sócio do programa aqui na Rádio Cultura. Suspende só um pouquinho aí, Cauã, que ele já tá. Olha, gente, tanto de medalha.
Fora os troféus tá ali fora.
Fora os troféus, né, professor? Olha, gente, ouro, prata, né? Conta pra nós aí como é que foi. E você é um dos mais experientes também. Você tá vendo muitos garotos novos também, né? 10 anos, 8 anos. Tem mais um pouquinho mais velho, mas conta pra nós como é que tá o lado desses meninos e, claro, o objetivo de vocês também pra nessas conquistas, nesses campeonatos.
Então, nesse baiano eu conquistei uma de prata no Catar e uma de ouro, que agora eu sou tricampeão baiano em Kumite, na luta. E como você falou, sou mais experiente, eu vou em mais campeonatos, né?
Isso.
Mas então cada campeonato é uma conquista nova, são experiências novas que você ganha. Mesmo sendo vários baianos, vários brasileiros, cada um você sai com uma expectativa diferente, né? Sai com um aprendizado novo. E ver esses meninos, eu já vi várias pessoas com competições, já entra, sai na academia. E quando você vê uma pessoa que quer aquilo, você vê que ela é diferente. Você vê ali todo o esforço que ela tem. E esses meninos aí, quando eu vejo, me dá uma alegria. Aí ver eles ganhando a medalha, até me tranquilizava quando ia a minha vez, porque como eu sou mais graduado, eu vou depois. E eu trato cada um deles como se fossem meus irmãos, que a academia é toda uma família. Isso. E ver eles felizes, ver eles ganhando, é uma conquista muito maior pra mim, sabe?
E a volta, a viagem, tudo tem que ter também. É, por mais que tenha uma brincadeira, mas ali tem que ter aquele momento de concentração também, porque um erro praticamente pode ser um desperdício de um trabalho de anos, tempos, né? Então tem que ter muita concentração também, principalmente nessas modalidades, né, cara? Que é muito individual, que é individual praticamente. É,
principalmente na hora do catar, porque você trabalha aquilo tudo. Então, às vezes, uma brincadeira que você faz ali, uma coisa que você faz antes, em vez de você estar ali disciplinado, preparado, alongar, treinar ali, você pode perder tudo aquilo que você conquistou por causa de uma brincadeira, uma coisa que você fez ali errado, que você deixou de fazer uma coisa pra ir brincar com outros colegas, ou então correr ali, em vez de você estar ali prestando atenção nos erros dos outros oponentes, nos acertos. E é isso que a gente faz como mais experiente, é ir orientando essa coisa, mandando eles olhar os outros oponentes, mandando eles alongar, testar o tatame. Isso são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai passando pra eles, pra quando eles forem mais experientes, quando eles forem de faixas mais altas, né? Eles continuarem passando isso, eles continuarem incentivando os colegas a treinar, incentivando aí mais competições, e isso forma o caráter de várias pessoas, sabe?
Qual é o sonho do Cauã?
Primeiro chegar à faixa preta. É. Né? Depois de chegar à faixa preta, eu acho.
O professor.
Também. Eu. Mais ultimamente que eu tô tendo mais esse sonho de tornar professor de karatê, ensinar os outros colegas. E também é ir pro Mundial, né? Que era, eu acho que o meu maior sonho era participar de todas as competições que teve. Eu participei do Brasileiro, do Baiano, do Pan-Americano agora, e agora ir pro Mundial é uma fase inesquecível, uma coisa única do karatê, né? Principalmente que vai ser no Brasil, né? Que tem vários países.
Isso.
Então é uma oportunidade que a gente não pode perder como atleta, mas também não é só atleta que é o karatê, né? Você não vai treinar apenas para ser atleta, você vai ser uma pessoa melhor para você passar esses ensinamentos para outras pessoas. Eu acho que ser professor de karatê é uma coisa que é uma necessidade de você ter quando você ama aquilo que você faz, e quando você faz qualquer coisa na sua vida, quando você tem a paixão pela aquela coisa, você necessariamente você vai ensinar aquilo para alguma pessoa sem você querer, né? Às vezes ali no dia a dia, ou então de forma profissional, você vai passar aquilo adiante, sabe?
É, rapaz, se você não dá certo no karatê, pode já ir para as palestras, vai ser um grande palestrante aí. Já deu moral para um bocado de gente aí, viu? É por isso que eu falo, não tem coisa melhor do que você estar familiarizando sempre com os esportes, né? Porque de uma coisa você vai puxando outra, e um dia de uma coisa para outra você acaba sendo realmente graduado em alguma especialidade. Só para vocês terem ideia, todo mundo conhece o Oscar, que joga bola, né? Oscar, basquete, né? Sim. Todo mundo conhece o Oscar, que nos deixou há pouco tempo, né? Foi o maior cestinha brasileiro, né? Um dos maiores do mundo, e multicampeão, campeão de jogos pan-americanos. O Oscar, que jogou nas grandes ligas quando realmente tinha os grandes jogadores de basquete. E o Oscar, quando eu estava em 2012, o Oscar tinha já encerrado a sua carreira no basquete, e por acaso eu estava no transatlântico, né? E lá em Santos, o navio desloca para o Rio de Janeiro, depois para a Argentina, sua terra, e nesse transatlântico, né? Lá dentro do teatro, dentro do navio, aí desce o Tadeu Smith, que é o irmão de Oscar, que eu fiquei sabendo aquele dia, aquele apresentador da Globo aí. O Tadeu Smith desceu, foi apresentar, falou: agora eu vou chamar o palestrante pra vocês, ele que é conhecido por todo mundo, mão santa, meu irmão Oscar Smith. Aí o Oscar começou a falar: olha, gente, hoje é a minha segunda palestra, tá? E 5 anos depois eu reencontrei o Oscar em Porto Seguro, já no, também numa empresa que eu trabalho, e ele já estava na 210 palestras. Então, olha pra você, eu conheci ele na segunda, no início, e depois já estava em 210 palestras. Então ele já estava vivendo de palestra, assim como tem muitos jogadores, muitos ídolos, né, que vivem de palestra. Então, acredite sempre no seu sonho. E palestra também dá dinheiro, viu, meu irmão? Um grande palestrante hoje é Vinícius, não é simples, não, viu?
Dá mais que karatê.
Dá mais, né, que não é só karatê, não. Agora vamos lá com outro experiente, Jonah Dabi, não é isso? Falando um pouco. Esse aí também é experiente, né, Jonah Dabi? Boa noite, cara.
Boa noite, bom.
E aí, legal, né? Conta pra nós aí, mais uma conquista de vocês. Suspende essas medalhas aí. Vocês estão tudo ao vivo no YouTube aí da Rádio Cultura de Guanambi. Vai lá, Samir, pode cortar. Olha lá, Beto, cortando um pouquinho a cabeça dele lá. Desce mais um pouquinho. É isso. Aí, olha o que é medalha desses caras, meu irmão. Né? Todo mundo aqui é aluno aí da Soti, né? E o Jonadab também é experiente, né, Jonadab? Quanto tempo você já tá nessa luta aí, meu irmão? Obrigado. Obrigado pela presença aqui, boa noite.
Boa noite. Eu tô no karatê já vai fazer, eu acho que mais de 2 anos já.
2 anos, né? Mais de dois anos.
Mais de 2 anos. Uhum. Infelizmente, esse ano acabei não conseguindo aí participar do campeonato baiano, né? Uhum. De karatê. Mas eu tô muito feliz pelo resultado que meus colegas teve. Principalmente esses que foram o primeiro campeonato.
Isso.
Que não tem experiência e conseguiram já ter uma ótima classificação nesse campeonato baiano de karatê.
Beleza, como o Cauã falou, a experiência conta muito também, né, cara?
A experiência é muito bom. Eu mesmo tenho uma experiência aí, né?
Ele tá classificado no Mundial, vai
pro Mundial. E tô classificado pro Mundial.
Aquela vez sem salário, né?
Consegui classificar pro Mundial também. Consegui classificar pro PAN também, mas infelizmente acabei não conseguindo ir também.
Pronto, agora vamos bater um papo com a mulher. Sempre a mulher tá aparecendo também aí em diversas modalidades. Tá aqui a filha do nosso Venilson e a dona Sandra aí do Verdete Esporte, onde todos os materiais esportivos originais, as melhores marcas você encontra aí no Verdete Esporte. No mês passado eu comprei uma chuteira lá, né? De uma marca muito conhecida, e aí acabei o goleiro que tava com a luva lá, que eu vi que aquela luva de Paraguai, né, Marquinhos? Eu acabei dando um L nele e aí ele caiu, levantou, fiz o gol, depois termina o jogo, ele vem procurar, rapaz, isso aí não foi só do seu pé não, essa chuteira tem qualidade. Falei, Verdete Esporte, produtos oficiais e originais, tá sempre com a gente.
Na Argentina tem?
Não, mas essa aqui é meu patrocinador. Olha, deixa de ciúme. Camisa aqui é do patrocinador que tem a marca que valeu o cara, do Chitão da Bahia, tá? Então, patrocinador meu, César, inclusive, ele tá ouvindo a gente agora, vendo a gente lá em São Paulo, manda um abraço. Obrigado pelas camisas. Vieram mais de 50 camisas, nós sorteamos aqui durante os programas da emissora aqui. Deixa eu bater um papo com o Samir, e essa também já é dona da casa aqui, já virou sócia, é medalha, é troféu, não acaba mais, né, Samir? Boa noite.
Boa noite, Chitão.
E aí, conta pra nós, porque hoje o pai tá aqui com você. Aquele dia vocês saíram tudo correndo, rapidex, né? Tava estudando, como é que tá aí? E essa felicidade de você? Você também que esteve, foi no Pan-Americano.
Medalha de ouro.
Estive no Pan-Americano no ano passado, ganhei esse troféu aqui no comitê por equipe. Minha equipe ficou em primeiro lugar. Ganhei também mais 2 medalhas no Catar e no comitê individual de bronze. Estive recentemente aí agora junto com o pessoal no campeonato baiano, que ganhei 2 medalhas também, uma de prata no comitê e uma de bronze no Catar. E eu acho que todos os campeonatos que a gente vai são uma experiência a mais. Eu acredito que a gente evolui cada vez mais. Gostei muito, principalmente da minha luta nesse último campeonato. Acho que evoluí bastante desde o último campeonato, mas lógico que não, isso não me contenta, né? Eu quero evoluir cada vez mais.
Rapaz, é igual o pai, né? O pai sempre é assim, mesmo perdendo. Doutor Sócrates, joga. Seu pai tinha um estilo de jogador, Doutor Sócrates, Doutor Sócrates agarra muita bola.
Corintiano.
Isso, corintiano. Doutor Sócrates era um craque de bola, mas era um jogador com aquela elegância, né? Dentro de campo, maestro, capitão da seleção brasileira. E o Venilson também tem essa mania de ser aquele jogador intocável. Você vai falar com ele, reclamar, nossa senhora, né? Então tá aí. Mas a Samira, conta pra nós aí, que o objetivo de vocês, além das conquistas, obviamente, foi um esporte que você, que seu pai não tem nada a ver. Seu pai é futebol, futsal. E por que você escolheu logo esse esporte assim?
Desde que eu tinha 6 anos, meu irmão entrou no karatê. Isso. E aí, Eu achei muito legal, assim, só que de início eu vi não tinha nenhuma mulher praticando.
Olha,
e aí eu sempre ficava olhando lá, falava pro meu pai que eu queria fazer, e aí ele até falou pra mim, ah, não acho legal porque não tem nenhuma mulher. Aí sempre que a gente ia levar ele, meu irmão lá, eu ficava observando, aí um dia eu vi que tinha entrado finalmente uma menina lá, aí eu comentei com meu pai, e aí ele resolveu me colocar, entrei no karatê. É, infelizmente meu irmão acabou saindo, né? Mas eu me apaixonei e continuei treinando até hoje.
Pra você treinar lá, já treina com os homens também?
Sim, claro.
É, rapaz, tá vendo aí? Agora aqui, deixa eu ver aqui o Emanuel, é isso aí? É. Ele, ninguém esquece dele, porque ele só anda sorrindo. Ele já cortou o cabelo, cresceu mais. Quantas vezes você já veio aqui, Emanuel? Boa noite, cara.
Boa noite, então. Já vim aqui umas 3 vezes.
3 vezes. Daquele tempo pra cá, parou de ser sapeca um pouquinho? Diz que você andava sumindo aí da delegação, é verdade ou não?
Da Chilena. Da Chilena. Torce
pra Argentina
e mesmo pro Chile. Aí, ó. E aí, como é que foi? Você buscou... E esse troféu aí também de primeiro lugar?
Esse troféu aqui foi do Pan-Americano, que eu fiquei em primeiro lugar no comitê em equipe.
As medalhas. Olha, gente. Olha esses meninos aqui que praticam aí o karatê, arte marcial, que não é brasileira, né?
É japonesa.
É japonesa. Aqui em Iguanambi, esses meninos disputando Pan-Americano, disputando em várias cidades, né? E se não me engano, já tem países aí também?
Eles ainda não, mas já pegaram.
É isso que eu tô falando. Já tem?
Eles já pegaram atletas.
Igual, esses meninos quando vai pra Feira de Santana mesmo disputar o Campeonato Baiano, eles pegam atletas que já viajaram pra Irlanda, isso, Escócia, isso. Japão, Chile,
olha pra você,
Inglaterra. Então eles estão disputando com essa galera que já tem experiência de campeonatos e estão lá disputando de igual para igual com eles, né? Assim, quando a arena chega, a arena soltinha, levamos um número bem pequeno de atletas, mas assim, a gente consegue competir de igual para igual. Né? E agora eles estão indo, ganhar a vaga pro Mundial no Japão há 2 anos atrás, não puderam ir. Há 3 anos atrás ganhamos pro Chile também, não pudemos ir, não deu para ir. E agora, como o campeonato mundial é aqui no Brasil, no Espírito Santo, dessa vez vai dar para ir, né? A gente tá lutando, tá vendendo rifa não pode falar, né? É bilhete da sorte.
Bilhetes,
fazendo camisa, pedindo para um, ajuda de um, ajuda do outro, pra gente conseguir ir. Inclusive tem um atleta fora que não veio aqui, que ganhou a vaga também para o Mundial, que é Eric, e não vai poder ir competir porque não tá conseguindo arrumar patrocínio. A gente tá tentando, e ele falou assim, isso aí, pra mim correr atrás de patrocínio estudando aquele estudo no IFE, tá difícil, entendeu? Então ele não vai poder ir competir se não conseguir o patrocínio.
É o Eric, né?
E as inscrições já estão encerrando já.
Nossa, então o Emanuel, agora assim, você conseguiu aí essa de primeiro lugar no Pan-Americano, e agora o sonho também de disputar esse Mundial aí, tá preparado, cara?
Eu espero que sim, né? Porque... muito tempo treinando, se dedicando pra ir pra esse Mundial. E eu espero que se eu chegar lá, fazer uma boa competição, se eu ganhar medalha, bem, se eu não ganhar também, bem também, que eu tô ganhando a experiência também do meu primeiro campeonato mundial. E é isso.
Rapaz, falar em campeonato mundial é uma experiência que eu vou dizer, não é fácil. Porque já uma coisa é disputar campeonatos aqui regionais, campeonato baiano, campeonato brasileiro, né? Mas mundial, cara, é aí os holofotes, né? São os grandes, são os guerreiros, são os grandes atletas do país. Então, realmente, é uma coisa que... a gente tem que amadurecer muito essa ideia, principalmente Guanambi, onde eu sempre falo que nós temos aqui grandes atletas em diversas modalidades, e nós estamos vendo que as oportunidades estão chegando, a gente tem pessoas preparadas para essas coisas, mas chega na hora que bancar, correr atrás, se não tiver um faturamento, as receitas aí, é difícil, né, Sansi?
Tá um pouco difícil pra gente aí, viu?
Porque tá assim, ficando caro, né?
Porque assim, o que eles falam, alegam pra gente de início, né? Assim, tem que ter rank, né? Tem que ir pro rank.
Isso.
Mas pra ir pro rank você precisa ter dinheiro. E esses meninos estão conseguindo coisas aqui em Guanambi, né? Que o karatê tem há mais de 50 anos aqui em Guanambi, ninguém nunca conseguiu disputar um campeonato internacional de karatê aqui.
Olha, pra você,
né? E esses meninos já estão conseguindo e ganhando, né? Foram pro Pan-Americano ano passado, ganharam, todos subiram no pódio, né? Inclusive primeiro lugar, primeiro, segundo e terceiro, eu também subi em terceiro lugar, esse ano no Baiano subi em primeiro e segundo lugar também, e tô indo para o Mundial também disputar. Então a gente tá levando esses atletas aqui, o nome de Guanambi tá sendo levado não só fora do estado aqui da Bahia, mas também para o Brasil e também agora internacionalmente também.
Deixa eu interromper um pouquinho aqui, porque o tempo passa muito rápido, os garotos, igual muitos aqui tem 10, 12 anos, e lá é por idade também?
É por idade e às vezes por faixa. Só que assim, na JKS tem uma dificuldade um pouquinho a mais, porque a JKS, a faixa, às vezes uma faixa vermelha luta com faixa preta. Né? Esse é a maior complicação. No Mundial mesmo, se você for lá, se você for faixa amarela, você vai lutar com faixa preta.
Nossa,
se você tá classificado, tá, você vai ter que se virar, entendeu? Não importa, velho. Aí só vai agora separar a idade no Mundial, é igual no Pan-Americano e Brasileiro.
Mas lá já tem uma faixa
No Baiano dá pra separar um pouquinho, mas no Mundial e Pan-Americano e Brasileiro é faixa amarela junto com faixa preta.
Samira, conta pra nós aí, volta o microfone pra ela aí, Sansei, conta pra nós aí, Samira, porque a dificuldade existe e quando você esteve lá no Pan-Americano, seu pai e outras pessoas mandaram pra gente, né? Aquela luta, aqueles vídeos, os vídeos lá, e a gente vendo vocês lutando lá. Não é fácil não, é adrenalina, é um tatame ali que é tudo ou nada ali também, né, Samira?
É uma dificuldade, até porque eles pegam lá por idade, o que o sensei falou, só pela idade, além da faixa, no Pan-Americano a faixa ainda tava importando ainda, a graduação não estava tão diferente, mas eles também não vão por peso, então foi uma dificuldade maior para mim, porque por causa da altura e do peso também, eu caí para lutar com bastante gente maior, apesar da idade ser igual, a mesma, né? Mas
a estatura era muito mais alta,
né? Exatamente, e então e o peso também diferente. E isso dá uma pressão antes da luta mesmo, porque você vê lá quem você tá lutando antes para estudar a luta e você já vê que é uma pessoa bem maior que você, você já fica com aquele medo, mas na luta você não pode demonstrar isso, você tem que ir para cima apesar de tudo. E foi isso que eu tentei buscar lá, né?
Agora, foi importante demais, né? Porque a gente viu que aqui dali também mexeu muito, eu acredito que para vocês aqui a repercussão foi enorme, né? Porque Guanambi viu e acompanhou aquilo naquele momento ali, e obviamente que vai surgindo competições e mais competições, aquela já vai ficando para trás, e cada competição é um novo dia, não é isso?
Isso mesmo, é uma honra poder estar representando a cidade, apesar de ser muito difícil conseguir estar em todas as competições pela falta de apoio, né?
Tá aí. A gente sabe mesmo dessas dificuldades. Gente, eu mais uma vez deixo o Emanuel aqui, que também agora está preparando para o Mundial, assim como todos aqui. Quantos aqui estão preparados e vão engatar aí no Mundial?
Aqui no Mundial, eu, Emanuel, Samira, Cauã e Jonadab.
Então tá indo aqui.
E tem o Eric, que ainda está na Berlinda.
Na Berlinda. Emanuel, é o seguinte, você continua com os sorrisos aí, né? Agora é o seguinte: o Sansei é argentino, você torce para que time? Chile?
Não. Nessa Copa eu tô torcendo pro Brasil.
E na outra?
Não, eu tô Corinthians.
Corinthians?
Que Corinthians?
Não. Todo mundo, tá vendo, gente?
Não. Na Copa é Brasil. E Portugal.
Ah, sim. É que ele entendeu aí Copa do Brasil, né? Por isso que ele falou Corinthians. Então tá aí. Agora depois eu acho que o Sansê vai dar uma conversada com você, porque a Argentina tá lá, né?
Não ouvi ele falar o nome da Argentina nenhuma vez.
Perdendo tudo.
Aí, Manuel, o seu sonho também?
A mesma coisa que o Juan falou, conseguir chegar no Mundial, que também é um sonho também, chegar no Mundial, tentar fazer uma boa competição lá. E é isso, e ser um professor de Karatê, se tornar faixa preta e ser um professor de Karatê.
Pronto, você vai mandar alô pra quem?
Só pra minha família, meus colegas.
Tá bom, tá aí os meninos batendo papo aí. Gente, mais alguma coisa que eu não perguntei a vocês, porque veio aí que o horário passa muito rápido. O primeiro, gira esse microfone aí pra você aí, né? O primeiro que falou com a gente, puxa o microfone pra ele aí, né? O Lucas, né? Falando pra nós aí também. Lucas, quero lhe parabenizar vocês que também estão entrando, são novos aí na competição. e que pode trazer muito mais êxito ainda e lutar. O objetivo principal é, como o Vinícius falou, todo mundo aí, tornar-se um cidadão. Mas vai à luta, o sonho continua, né, cara?
Sim, sim.
Parabéns, tá? Vai mandar alô pra alguém?
Pra minha família.
Nome, pai, mãe, tio, é isso?
Pai, mãe, meu pai Sondé, minha mãe Luciana.
É. E os colegas? Os coleguinhas? Escola?
Não.
Não? É, rapaz, não é mole não. Valeu, Samira, obrigado. Tá aí mais uma vez, parabenizar a todos vocês aí. Qual o grito de guerra de vocês aí?
Nossa.
Ai, é legal aí. Quem mais quer falar aí? Vamos lá? O baixinho lá de 10 anos, 12 anos.
Calor.
Cala, Luanzinho. Fala aí, Luanzinho. Luanzinho foi pedote aí. Vai mandar alô pra quem?
Pra minha mãe, Leidiane, e meu pai, Gustavo Augusto.
Uhum.
E minha avó.
Vovó também, né?
É.
É importante a família estar lado a lado com vocês?
É, muito importante pra todos nós.
Quando você compete, ganha, como é que é a alegria da família?
Muita.
Pizza? Tem pizza? Tem
não, tem não.
Não, não tem pizza?
Tem churrasco.
Sem churrasco, é? Sansei, não dá nenhum churrasquinho, porque essa luz apagou. Beleza, é, mais algum que vai falar aí? O João W ali, tá ali? Fala aí, João. Fala não, pra não. Nós aí. Manda alô aí pra quem?
Quero mandar um alô pra Cionara, que é minha mãe, Clemente, que é meu pai, que tá aqui, fora aqui.
Uhum.
E eu quero estar agradecendo, né?
Uhum.
Por este momento, né? Pelo esse convite. E é isso.
Aí, o Cauã com várias medalhas aí, o pescoço já tá ficando até um pouco torto, né, Cauã? É pesado, né, velho?
Acho que minha coluna vai embora aqui, depois de usar essas medalhas.
Tá, então parabéns aí. Vai mandar alô pra quem?
Pro meu pai, Marquinhos, minha mãe, Alcione, pra família, pra todo mundo da academia, né, que todos eles ajudam, nos ajudando nos treinos, e pra todo mundo de Guanambi.
O Marcel de Salvador tá aí, vai mandar alô pra quem? Pra, não vai dizer que é pra capital também lá não, né? Porque tá todo mundo no YouTube aí, ligado.
Tem mais de 5 anos que mora aqui.
Eu gostaria de dar um alô a meus familiares, né?
Uhum.
Pai, mãe, irmã. Gostaria de também dar os meus colegas de karatê, né? Que já tá aqui, embora... Não faz muito sentido falar isso. Aos meus colegas de escola, né? Todo mundo, caso possível.
Então valeu, é obrigado, isso. Parabéns aí. Valeu, Samira, vai mandar alô pra quem?
Meu pai. A toda a minha família, né?
Isso, família Normanha. Pesado esse nome, né? Tem gente pra caramba na Normanha. No mínimo, Orlando tá ligado com você também. Você brigava muito com Orlando, Benilson, jogando bola?
Não, não, a gente sempre teve um convívio legal.
Eu sei que era legal.
É, não, eu era funcionário de Orlando.
Isso.
Então como é que eu ia brigar com o meu patrão, né?
Olha aí, viu, Orlando? Tá bom, Sensei, obrigado aí, a última palavra aí, agradecer mais uma vez a presença de vocês, sabemos que o nosso horário é muito rapidex aqui, obrigado mesmo, hein, sucesso.
Chitão, muito obrigado, obrigado a todos, quero agradecer a todos os pais, né, e os alunos da Arena Soltim, a todos os guanambienses, e pedir uma ajuda, né, aquele pessoal, quem puder nos ajudar comprando nossa camisa, comprando o nosso bilhetinho da sorte, ou se não comprar, quiser só apenas doar o dinheiro para poder, esses meninos poder viajar, alimentação, hotel, dinheiro de inscrição, que não é fácil, e se puder nos ajudar, só entrar em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp e a gente está disposto então, a receber de doação ou em forma de patrocínio também, a gente divulgar, levar banner para as competições, entendeu? Das
você
empresas.
Falou Instagram, qual é o Instagram?
Instagram é Arena Soltim Karate Clube.
Arena Soltim Karate
Arena
Clube,
Soltim,
né?
É,
vai lá, gente, curte lá tá tudo, né? O Instagram tá maravilhoso, onde eles estão competindo, tá sempre mostrando lá, postando, então, Arena Soltim, né? Arena Karate Soltim, é muito legal vocês acompanhar esses jovens aqui, né? Essa turma maravilhosa de Guanambi. E a deseja boa sorte. Quando será o Mundial?
O Mundial vai ser agora, a gente viaja dia 18 de agosto.
18 de agosto.
E vai ser dia 20 ao dia 23.
Santa Catarina? 23,
não, é Vitória no Espírito Santo.
Espírito Santo.
E a gente no Japão, do Karatê, a gente não gosta de falar muito boa sorte, a gente gosta de falar gambatê. Porque sorte deixa aquele negócio pelo acaso, né? E o gambatê não, é dê o seu melhor, faça o seu melhor. E a gente vai tentar fazer isso, dar o nosso melhor lá.
Aí.
Viu?
Tá aí, 18 horas e 56 minutos, balanço esportivo, credibilidade do mundo da bola, deixa eu aproveitar tá? Mandar um abraço a galera lá na Mademil. Lá na Mademil, todo mundo sabe, tem a melhor tinta do Brasil. Souvenir, hein? Rendimento, durabilidade e qualidade, a melhor tinta do Brasil você encontra na Mademil. São mais de 4.000 cores de tinta à sua disposição. Mademil, a gigante das promoções. Telefone WhatsApp 3451129. Mademil, ali na rua Henrique Dias, no centro de Guanambi. Alô, a galera aí da Sola Tinta. Olha seu carro, sua moto, sua bike, sua magrelinha. Como é que tá de tinta aí? Tá precisando daquela tinta? Sola Tinta, o nome certo aqui é da tinta automotiva. São quatro marcas de tinta aí, todas são líder de mercado. Fabem, Mazda, Wanda, né? Essas tintas aí você encontra tudo na Sola Tinta com os melhores preços. Roberto vende barato porque ele compra muito em grande quantidade. Então, Sola Tinta, pintando o set com os preços baixos. Telefone 3451-2560 é WhatsApp, hein? 2560. E fechando aqui o nosso bloco de comercial, mandar um abraço também à galera aí da Rede Construir, meu amigo Regis, dona Aline, obrigado pessoal aí da Constrular, lá na Avenida Tiradentes, próximo àquela rotatória ali do batalhão. Constrular, ali você encontra uma infinidade de itens para a sua construção. Olha só, você encontra lá chuveiros da marca Lorenzetti, você encontra piso porcelanato, revestimento, toda a linha de tinta, ó, também lá do meu amigo Regis. Constrular, construindo com você. Alô, João Carlos, aquele abraço, hein? Construir lá, o telefone é facinho, hein? WhatsApp 3451-5041. Balanço esportivo, credibilidade no mundo da bola, olha aí a galera aí, batemos um papo aqui, aí com o pessoal do Karatê, da Soti aí, aqui em Guanambi, estarão indo para o Mundial de Karatê, agora no finalzinho, início de setembro, né? Agosto, setembro, né?
Final de agosto, né?
No isso. Aí, gente. Agosto. Professor, obrigado mais uma vez, tá? Sucesso.
A gente agradece, então.
Valeu, gente. Rapaziada.